Boas-vindas ao podcast Líder de Elite. Aqui é Carlos Oi, o seu anfitrião. Neste podcast você tem acesso à liderança de classe mundial através de conteúdos e entrevistas exclusivas com líderes, executivos, influenciadores, best-sellers e especialistas. Acesse o site liderdeelite.com/podcast para ter mais informações e baixar conteúdos gratuitos. Boas-vindas e, como de costume, quem é a Dilene pela própria Dilene?
Primeiro, boa tarde, Carlos. Boa tarde a quem está nos assistindo, nos presenteando com a sua presença. Presença é dinheiro, né? Tempo é dinheiro e presença é um presente para nós, né, que estamos aqui, né, Carlos? Eu amei, né, a forma como tu falou do que vem a ser a liderança de elite. E eu gosto muito da palavra desmistificar, né? O propósito da minha empresa é desmistificar economia e finanças. Então, eu falo também desmistificar a liderança. Normalmente, as pessoas, quando a gente fala líderes, pensam, ah, mas é uma pessoa que é líder de uma empresa, gestor, e tem uma equipe. Normalmente, as pessoas falam assim, ah, mas eu não tenho uma equipe. Não, primeira coisa, a gente tem que liderar a nós mesmos, né? Temos que ser líderes de si mesmo. E aí, sim, respondendo a outra pergunta, quem é Dirlene Silva? Dirlene Silva é a mãe da Joana, a filha da Vera, a irmã da Márcia e da Marta. Primeiro de tudo, eu gosto de dizer quem eu sou, e depois, sim, o que eu tenho, que são os meus títulos. Porque por mais importantes que eles sejam, meu cargo, meus títulos, não me definem enquanto pessoa. E já pensava isso há muito tempo, e recentemente eu li o livro da Michelle Obama, O Minha História, né? Que ela fala que a pergunta mais idiota que se pode fazer a uma criança é o que, que você vai ser quando crescer? Né? Porque o que, que parece? Parece que a gente só vai ser alguém na vida depois que tiver uma profissão. Enquanto, na verdade, nós temos que passar para nossos filhos, para nossas crianças, que eles já são seres humanos complexos e únicos. Né? Uma profissão, sim, vai agregar em muito, vai complementá-los, mas não é exatamente o que eles são. Né? Então, faço essa questão de apresentar primeiro quem eu sou, aí sim, os meus títulos, que é o que eu tenho, que eu adquiri ao longo da vida, né? Essa minha bagagem intelectual. Sou economista de formação, de corpo e alma e coração, tenho toda uma história com a economia. Né? Eu me apaixonei por economia, ainda na pré-adolescência. Eu lembro aí com 12, 13 anos de idade, foi a primeira vez que eu tive contato com uma TV, né? Porque antes eu morava numa vila de chão batido, assim, realmente tinha uma situação de vida bem complicada. Então, a gente morava numa vila que não tinha água, não tinha luz, né? Não tinha saneamento básico, então não tinha por que ter televisão, óbvio, né? Então, quando a minha mãe conquistou um trabalho de gari na prefeitura aqui da cidade, ficou muito feliz porque aquilo mudou a nossa vida financeiramente. Então, ela alugou uma casa, né, muito simples, de um cômodo, enfim, mas era num lugar onde tinha luz elétrica, água encanada, saneamento, né, e um chuveiro, que era o nosso paraíso, né, meu e das minhas irmãs. E, contraditoriamente, o preconceito inerente a essa profissão gari é muito complicado, de modo que eu passei a ter o rótulo de filha da lixeira. Né? Então, é um rótulo que eu passei lutando contra, e hoje em dia se tornou uma fortaleza. Hoje em dia eu uso ele com, né, maior orgulho, né, da minha mãe, que me criou sendo a filha da lixeira. E quando eu comecei a assistir televisão, o meu gosto, né, se salientou como muito incomum para os adolescentes, né, os pré-adolescentes da época, que gostavam de assistir as novelas, os programas de entretenimento. Claro que a gente tinha muito poucas opções, né? Tudo dessa época. Então, era que acho que se a gente tivesse 5 canais, era muito. Mas eu gostava mesmo de assistir Jornal Nacional, na época do Cid Moreira. E aí, né, os noticiários do Jornal Nacional não era como hoje, né? Que a gente tem um mundo inteiro de noticiários. A gente vivia numa economia fechada. Então, as notícias eram muito locais aqui do Brasil. E os nossos problemas socioeconômicos eram, né? Na época se dizia que a dívida externa do Brasil era impagável, a inflação batia 80% ao mês, né? Hoje em dia eu fico pensando, nossa, ninguém consegue imaginar. Claro que a gente não pode romantizar, nós temos inflação sim, tem pessoas que dizem, inclusive, ah, não, não temos inflação, não, nós temos, tá? Não dá para romantizar. Né? É que a gente vive em épocas diferentes, então não dá para ser, né, ao ponto tão crítico que temos sim, tá? Mas antes, claro que era uma coisa galopante, né? 80% era, imagina, muita coisa, né? Quem imagina que isso ia dar o ano? E falando de balança comercial e tal, e eu sempre fiquei muito curiosa para saber o que era isso. né? Mas conseguia entender, eu não entendia exatamente o que era, mas entendia que aquilo impactava a nossa vida, de alguma maneira, mas não sabia exatamente como, né? Porque a minha família, todos muito humildes, claro que não tinham condições de me responder, e na escola, né, o pessoal da minha idade estava nem aí para isso, né? Então era uma coisa muito minha. Então, eu estava no ensino fundamental. Quando eu passei para o ensino médio, eu fui fazer um curso técnico, porque muito orientada pelos professores, né, por ser uma pessoa de origem muito humilde, e eu já sabia também que eu precisava trabalhar, né, ter uma profissão. Porque na minha casa, minhas irmãs começaram a trabalhar muito cedo, com 13 anos, né, de empregadas domésticas. E eu já sabia que eu não queria ser empregada doméstica. Eu sempre fui a pessoa das escolhas, né? Eu sempre tive uma personalidade muito forte. E pensava na minha cabeça, eu preciso realmente ter essa profissão o quanto antes, né? Então, eu conversei com meus professores, eu conversava pra caramba com eles, eles me ajudavam, até hoje, sou fã de professores, tenho uma paixão enorme por eles, um carinho enorme, porque eu sempre ia, né, trazia as dúvidas para eles, me ajudavam, e eu era uma aluna excepcional, gostava de tudo, menos de educação física. E aí eles me disseram assim, tá, mas utiliza o que pode ser um diferencial na tua vida, né? Tu tem um gosto muito em comum, que é por matemática, que a maioria das pessoas não gostam. Então, busca utilizar esse teu gosto, a tua preferência. Faz alguma coisa ligada à matemática. E aí veio a opção do curso técnico em contabilidade, que na época eram muito poucas opções, né? Era contabilidade, magistério, eletrônica, ali, química e tal. Eu escolhi o técnico em contabilidade. Dentro do técnico em contabilidade, tive uma disciplina de economia. E aí eu me apaixonei, saí do curso, né, daquela aula, né, dizendo que seria economista. Então, tem toda essa paixão, né, minha história com a economia. Além disso, né, eu passei 10 anos na faculdade de economia, não por falta de vontade de estudar, mas sim falta de grana para pagar, né? Então, eu não consegui passar na federal. E fui, né, encarar uma particular. Então, eram duas cadeiras, trancava vários semestres porque não tinha condições de pagar, e assim foi, né? Então, esse período de 10 anos, né, ele aumentou a minha paixão pela profissão, né? Foi o que aconteceu, e eu costumo dizer que até hoje que foi a melhor decisão que eu tomei na minha vida, né? Porque 10 anos se passariam da mesma maneira se eu optasse por não fazer. Não seria economista, né, e não estaria aqui hoje, por exemplo, né? Então, o fato de eu ter optado por continuar a encarar esses 10 anos realmente foi maravilhoso e transformador na minha vida. Certeza que foi uma das primeiras transformações, né, que me trouxe até aqui. Apresentação longa essa, né, Carlos?
Não, tá ótimo. Eu continuo ouvindo, porque, assim, eu conheço um pouco os elementos da sua história e eu sei o quanto impactante tem sido para você e para as pessoas que você tem apoiado. Você teve muitos processos de superação e um bem recente agora, na pandemia. E aí eu gostaria que você, né, começasse a direcionar um pouco dessa sua vivência. O que aconteceu na pandemia? Você fez essa reinvenção incrível, mais uma questão de superação, né? Você nem falou muito rapidamente desse processo, né? Mas você foi para a França, você teve muito sucesso dentro do ambiente corporativo, mas você teve uma reinvenção completa na pandemia, e isso, de novo, virou uma potencialização para você. Gostaria que você comentasse um pouquinho e falasse qual foi o papel do networking nesse processo para você.
Sim, é bem isso, tá? Eu ia começar a linkar com o networking, que aí começa, né? Na verdade, eu colhi os frutos do meu network ao local. Network a gente não constrói do dia para a noite, né? Então, na verdade, eu nesse tempo, né, nessa reinvenção, na minha reinvenção, eu colhi os frutos de um network lá, né, plantado, regado e cuidado durante, né, ao longo de um tempo, né? E claro que teve, assim, coisas que deram start, né, que, nossa, é aqui que eu tenho que ir, né? Então, eu contei um pouquinho dessa questão da minha paixão por economia e tal, dessas dificuldades todas para chegar até o título de economista. E aí, depois que eu me formei, eu costumo dizer que é como se uma recompensa do universo, eu vivi um período de muito progresso, né, que eu parafrasei o JK, 50 anos em 5, né? Então, e aí fiz várias coisas na minha vida, e uma delas foi que eu fiz um mestrado internacional, fui para a França, né? Então, E o meu sonho, né, era ser economista e ser executivo de empresa. Então, consegui, né, realizar tudo isso, tanto que eu desenvolvi toda a minha carreira, foi dentro de empresas, né, foram mais de 30 anos dentro das empresas ali, e 25, né, desses 30 anos foram em cargos de liderança. Né, primeiro na área financeira, né, eu era uma especialista financeira, e depois me tornei generalista. Eu sempre fui uma pessoa muito curiosa, né, a curiosidade sempre foi uma coisa que me moveu. E se, sabe, naquela época se falava muito em especialista, em generalista. Eu era uma especialista e ficava pensando, tá, mas eu quero saber o que é essa tal de generalista, eu quero conhecer, quero saber. Né? E até que eu fui para uma empresa, eu troquei de trabalho naquele meio tempo, né? E fui para uma empresa que justamente me deu, né, esse cargo de generalista que eu tanto queria. Então, em vez de ser uma especialista financeira, eu me tornei head administrativo financeira. Né? Então, eu tinha outros setores comigo ali dentro da área administrativa, né, que não só, né, o financeiro. E o que aconteceu? Eu fiquei 10 anos nessa empresa, me formei no mestrado, tal, né, realmente adquiri uma bagagem muito grande ali dentro. Né? Então, eu costumo dizer que eu fiquei 10 anos numa empresa, mas é como se fosse um lugar diferente, foram muitos projetos. Né? E até a própria empresa, ela é presidencialista, então eu troquei 4 vezes de presidentes, né? Então, trabalhando com 4 pessoas diferentes. E o que aconteceu? No meio da pandemia, eu já estava numa relação desgastada já com a empresa, né? Eu sempre fui uma pessoa que eu nunca tinha sido demitida até então, né? Eu tinha um dos meus orgulhos, era justamente pedir demissão e ir embora quando eu não estava bem, me sentia estagnada, não estava feliz e tal. E no meio da pandemia, né, eu fui demitida pela primeira vez. Né? Eu entrei para as estatísticas, né, que nós tivemos, né, mais de 13 milhões de brasileiros aí desempregados, né, um percentual ali de quase 15%. Né? E eu entrei para as estatísticas. E claro que não foi uma surpresa, porque eu tendo a área financeira comigo, eu tinha refeito todas as projeções financeiras. Né? Então eu sabia toda a situação, né? Tinha um RH comigo, então eu sabia quando a gente tem que reduzir, né, despesas, por onde começa? Né? Pelas maiores despesas. A empresa, a maior despesa dela era folha de pagamento, né, despesa com pessoal. Quando começa a demitir, por onde começa? Pelos mais antigos, pelos que têm maiores salários, enfim, eu era a pessoa que tinha todos os predicados. Né? Mas mesmo assim, não dá para usar essa palavra surpresa, mas eu fiquei meio chocada por ser a primeira demissão, né, numa carreira longa de 30 anos. Então, eu fiquei com uma sensação, eu fui essa pessoa, sempre me coloquei como muito protagonista da minha vida, né, da minha carreira. E eu acredito mesmo que a nossa carreira é da gente. Né, por mais que a empresa vai, sei lá, te dar um treinamento, vai, né, investir em ti, mas a tua carreira é tua. E, então, eu sempre cuidei muito dessa minha carreira e, pela primeira vez, eu senti como se decidiram por mim. Né? E fiquei um pouco apreensiva porque, poxa, a gente estava no meio de uma pandemia, ninguém vê ninguém, né, todo mundo distante, como é que eu vou me recolocar agora? Né? E foi aí que veio esse meu network. Porque, assim, ao longo, né, desse tempo todo nas empresas, é tanto que o meu LinkedIn, né, se olhar lá o meu cadastro, o LinkedIn é de 2010. Então, eu conheci uma pessoa no ambiente profissional, né, perguntava, tá, qual é teu LinkedIn? Tem LinkedIn? Qual é teu LinkedIn? Já adicionava ali. Né? Era assim. Né? Eu sempre fui uma pessoa de fazer muito curso. Eu sou uma lifelong learner, eu costumo dizer eterna, porque esse conceito lifelong learner é novo. Né? Então, antes de existir o conceito, eu já praticava. Né? Sempre fui uma pessoa sempre estudando. Eu só parei 2 anos da minha vida de estudar. Desde que eu entrei lá na escola com 7 anos, né, eu parei somente 2 anos quando a minha filha nasceu, em 2014. E aí eu voltei a estudar, eu fiz uma promessa para mim mesma, né, que eu só vou voltar a estudar, né, vou ficar do trabalho para casa até essa criança completar 2 anos. Então, foi o momento que eu tive realmente parada sem estudar. Mas, mesmo assim, eu devorava livros, né? E aí eu já estava nessa sistemática, já estava estudando bastante, né? Eu lembro que eu fiz um curso em 2019 que uma pessoa se apresentou como especialista em LinkedIn. E aí, dentro desse meu questionamento, né, que, mas agora, em pandemia, como é que eu vou fazer para resgatar o contato com as pessoas? Né, eu lembrei, né, dessa colega de um curso e contatei-a. Né? E eu falei assim, olha só, eu estou Mara Almeida, o nome dela, né? Também conhece. E falei de todas as minhas angústias, assim, Mara, eu tô realmente que tá me pegando, né, essa questão da pandemia, uma situação nova para todo mundo e tal, e como é que eu vou fazer para ter contato com as pessoas, né, eu lembrei do LinkedIn, mas quero realmente umas dicas, né, tua e tal, eu lembro que a Mara olhou no LinkedIn e falou assim, olha, tá bom o teu LinkedIn, mas claro, a gente pode sempre melhorar, né, e aí começou com aquele jeitinho dela, que é muito calma, é maravilhoso o trabalho com a Mara, né, ela é calma, mas ela vai direto ao ponto. Ela dá dicas de conexões, inclusive, ela conecta as pessoas, né? Ela fomenta demais o network, né? E me explicou exatamente o que tinha que fazer. Né? Então, assim, ó, teu caso, primeiro, marca pessoal, tu vai fomentar a tua marca pessoal, né? Tu vai fortalecer. Então, como eu te falei, no meu caso, eu fui plantando, né? Ao longo todo dessa carreira, ah, mesmo que antes do LinkedIn, né, eu já tinha esse plantio de ter contato com as pessoas. Eu lembro quando eu estava numa determinada empresa, antes dessa última que eu fiquei 10 anos, começava a me incomodar aquela questão do sobrenome corporativo, sabe? A Dirlene da tal empresa. Tanto que eu fiquei 5 anos numa empresa, e quando eu saí dessa empresa, eu já estava na última, e ainda dizia que era a Dirlene da empresa tal. Isso me incomodava. Então, eu já tinha uma questão de ter o meu nome, a minha marca pessoal, né, separado da empresa. Né? Sabe aquela questão que tem que vestir a camisa da empresa, mas por baixo ter tatuado, né, a tua marca pessoal? Era uma coisa que eu já estava plantando também. Né? Então, assim, não é muito novo. Então, por isso eu sempre volto. É o resultado, né, do plantio. Então, eu já estava plantando isso, e aí ela me veio só com essa lá. Tu tem que fortificar essa tua marca pessoal. E aí, como é que tu vai fazer isso? Tu vai se mostrar uma autoridade no teu assunto. Né? Qual é o meu assunto? Economia e finanças. Sou economista, eu amo realmente a minha profissão. Né? Gosto de trazer sempre, né, que a economia ela tem dois grandes focos. Né? A gente chama o macroeconomista e o microeconomista. O macroeconomista é aquele que lida, né, com os grandes números econômicos. Como eu falei antes, ali, a balança comercial, a inflação, o câmbio, que vai tratar da taxa Selic, lá o pessoal que trabalha no Banco Central, né? Eu sou uma microeconomista, eu trabalho com a economia das empresas, com a economia das pessoas, com dinheiro, com finanças. Então, eu falo de economia aliado a finanças. E aí, como é que eu faço? Vou para o LinkedIn, né? Eu me torno ativa, porque embora eu tivesse meu cadastro lá, eu era uma consumidora de conteúdo. Eu só consumia, eu só lia os conteúdos, e era uma prática mesmo minha, como eu te falei, que eu gostava de ler, de assistir Jornal Nacional, hoje em dia pouquíssimo eu assisto TV, então eu coloquei os portais de notícias, né? Então isso é na minha rotina, então eu levanto de manhã, eu vou me atualizar, né, via os portais de notícias, e o LinkedIn Notícias é um ótimo portal, já é uma dica que eu estou dando, tá? É um ótimo portal, porque a gente consegue ter a notícia pura ali através do LinkedIn Notícias. Então, não tem aqueles vieses da, né, da empresa tal, da emissora tal, que a gente sabe que é daquele partido, aquela emissora tal é daquele partido. Então, sempre tem uma certa tendência, né, nas notícias. E o LinkedIn, não, a gente consegue ter a notícia pura. Então, já era um hábito que eu tinha. Né? Então, entrava no LinkedIn Notícias, entrar na timeline ali, via o que me interessava, comentava. Aliás, nem, não comentava, não, só pegava, de repente, eu compartilhava alguma coisa, enfim, realmente não era ativa, só lia. E a Mara começou a me colocar essa importância, né? Então, sabe, primeira coisa, você tem que começar a se posicionar, né? Escrever sobre a tua área de atuação, né? E começar a interagir com os outros, que isso é o verdadeiro network, né? É uma troca, vai estar interagindo com o outro. Então, ela passa a mentoria dela, né, muitas dicas de conexões, a gente conectar corretamente com as pessoas. Né. Tem, eu gosto de trazer sempre uma, hoje em dia, aliás, já tinha naquela época no LinkedIn, mas hoje em dia está mais nítido, que a gente tem ali um módulo de produção de conteúdo. Então, quando se torna um produtor de conteúdo, tu vai, quando no teu perfil, ele vai ter primeiro aquela flag de seguir. Né. Quando tu não é um produtor de conteúdo, ele vai ter a opção conectar. Então, para saber a diferença de conectar e de seguir, é importante tu ter uma rede já consolidada, né? E aí tu só coloca as pessoas para te seguirem, né? Mas primeiro tu tem que criar essa rede. Então, eu comecei a minha mentoria com a Mari, eu tinha 1.057 seguidores, esse número aqui eu não esqueço, né? Então, hoje eu tenho 55.600 e alguma coisa, né, seguidores. E isso foi acontecendo organicamente. Mas é claro que houve uma... Nem tudo são flores, né? Acho que eu sempre gosto de trazer essa... importante, né, trazer isso. Não parece que, nossa, tudo foi muito fácil. Não, não foi muito fácil assim. Eu lembro que o meu primeiro artigo no LinkedIn, ele teve 17 visualizações e 3 curtidas, né? A minha, a da Mara e da minha melhor amiga. E mesmo assim, aí eu trago sempre o meu passado de resiliência e persistência, que foi muito importante para continuar persistindo, né? No sentido assim, tá, mas o que, que eu vou perder se ninguém ler o que eu estou escrevendo? Nada. Né? E continuei escrevendo, porque é uma coisa que eu gosto. Então, era uma coisa que para mim não era sofrível, por exemplo, né, que eu estava escrevendo, eu gosto, e estava escrevendo sobre uma coisa que eu adoro, sou apaixonada mesmo, né, finanças e economia. E aí continuei ali, né, fazendo a minha parte de escrevendo, e aí como coloco, é o propósito, né, então, porque eu sabia muito bem o meu propósito. Então é importante quando a gente começa a fazer alguma coisa, a gente saber, tá, mas por que eu tô fazendo isso? Né? Então tem o livro do Simon Sinek, né, comece pelo porquê, é isso, né, sempre comece pelo porquê. Então, o que vai mudar, né, é o brinquedo, mas a brincadeira a gente já sabe qual é, né, então o meu brinquedo, na ocasião, era o network através do LinkedIn. Então, continuei ali fazendo a minha parte, né, e o resultado começou a chegar. Então, como falei, em maio, comecei a mentoria, em junho, eu já fui convidada a fazer parte de um grupo de networking. Né? Para quem não sabe, o grupo de networking são pessoas, são profissionais, né, diversos, assim, daí tem diversas áreas, né, que se juntam, fazem um grupo primeiro de WhatsApp. O que que acontece? Eles têm um comprometimento de cada um curtir e comentar a postagem do outro no LinkedIn. Então, comecei a participar desse grupo de networking. A primeira coisa que eu nunca me esqueço, que eu perguntei para a pessoa que me convidou, assim, ah, tem que pagar. Bem coisa de economista, né? Se é pago, eu não vou. Então, disse, não tem que pagar. Ok, tá. Só vai ter a tua capacidade intelectual, né, de comentar o post do outro com um mínimo de coerência, enfim. E fazia isso com o maior prazer, né, sim. E é claro que a minha visibilidade começou a aumentar. Né, aí entendendo um pouquinho do algoritmo do LinkedIn, de todas as redes sociais funcionam da mesma maneira, né? Na medida, né, que o teu post começa a ter curtidas e começa a ter comentários, o algoritmo distribui mais. Então, claro, o primeiro critério, né, é ter o perfil completo, e aí depois vem, né, ter curtidas, ter comentários, o algoritmo vai sempre distribuir mais, né? Utilizar as hashtags corretas, né? Ser um conteúdo de interesse e, né, aí, organicamente, as coisas vão acontecendo. Né? E nesse período que eu gosto de trazer, que foi algo muito importante, assim, foi muito determinante, né, para o meu sucesso, que não tem muito a ver, né, com a minha área exatamente de economia e finanças, foi o período do... ali... Do trainee do Magazine Luiza. Lembra? Trainee do Magazine Luiza, somente para negros e tal. Nossa, foi assim, uma chuva de interações e post, favor e contra, tal. E eu ali no meio discutindo a situação, porque é algo muito diferente, a situação é muito diferente, claro, foi o primeiro do país, né? E eu tenho um posicionamento muito conciliador em relação a isso. Né, que é diferente dessa geração. Eu sempre coloco, as gerações se complementam. Né? Então, e eu sou de uma geração muito antes de cotas, né, muito antes de ações afirmativas, muito antes de qualquer ajuda social. Mas eu sou a favor das oportunidades. Né? Então, eu consigo ver com bons olhos, enfim. E aí, tanto que as pessoas, quando discutiam alguma coisa, elas começaram a chamar a Dirlene no post para comentar também, né, de tão forte que era o meu posicionamento.
Que bacana.
E aí eu lembro que tinha uma pessoa específica, né, o Renato Camargo, que é um líder, né, de uma empresa bem reconhecida, que é muito a favor da diversidade, né? Então ele postava muito sobre diversidade e tal, e eu sempre comentando muito os posts do Renato. E aí teve um dia, eu lembro que eu acordei e eu tinha, sei lá, olha, mais de 200 pedidos de conexão, né? E fiquei apavorado, pensei que era vírus aquilo. Aí contatei o meu grupo de network, perguntei assim, nossa, tá acontecendo alguma coisa e tal. Aí quando eu fui mais além, né, no LinkedIn, vi que tinha o Renato tinha feito, né, no perfil dele, uma recomendação para mim. Falando assim, ah, tem pessoas que eu admiro pelo conteúdo que posta, tem outras que eu admiro pelos comentários que faz, e tem outras que eu admiro pelas duas coisas. Uma delas é a Dirlene Silva, está perdendo quem não a segue. Então, assim, só nesse dia, né, dessa recomendação do Renato, eu tive mais de 2 mil seguidores, só em um dia. Então, imagina como é que aconteceu no resto do mês. Né? E aí, no meio desses seguidores, veio uma pessoa que me convidou para inaugurar uma coluna de finanças num blog. Né? Veio uma pessoa que me convidou para participar de um congresso de RH. E aí, sabe, começaram a chover convites para participar de lives, de eventos, enfim. Né? Naquela época, já foi em setembro, né, eu já estava me questionando, né, sobre se eu realmente queria me recolocar em empresas. Então, porque era... Eu comecei a fazer muitos processos seletivos e eu chegava, como eu falei antes, né, eu sempre me coloquei muito como protagonista da minha carreira, da minha vida. Eu ficava pensando assim, tá, mas se tal empresa me chamar, será que eu quero ir mesmo? Sabe? É, uma das coisas que me incomoda até hoje, assim, no mundo corporativo, é essa questão de muita caixinha, né? É, como eu falei, eu já estava, na última empresa que eu estava atuando como generalista, né? E de novo, eu via aquela caixinha do financeiro, a caixinha do RH, a caixinha do marketing, a caixinha da... E eu ficava assim, mas eu não quero trabalhar só em financeiro de novo, só com finanças. Não quero mais. E isso, sabe, me impactava bastante. E aí chegou um ponto, uma vez que eu conversava com muitas pessoas, né, os cafés virtuais, né, a gente já fez também, né, um café virtual, de uma pessoa convidar para conversar, eu ia lá, e sempre, né, esses cafés virtuais, sempre saía um insight muito legal, né, todos, né. E uma das pessoas que eu conversei, a gente começa a apresentar tal, o que está fazendo, tal, o que pretende, né, e aí eu falei assim, ah, eu tenho uma opção de empreender, né, e já faz... Eu lembro quando eu entrei na última empresa, eu já tinha uma expectativa, assim, de empreender, mas sempre ficava com aquela insegurança, aquele medo do salário, de não ter o salário no final do mês, né? E ela olhou para mim e falou assim, tá, mas o que que tu tá esperando? Se tu já não tá no mercado, tu já não tem salário no final do mês, será que a hora não é agora mesmo? Aí aquilo ficou cri, 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 né? E aí eu conversei com mais outras pessoas, e aí, como eu falei, veio esse convite, né, para inaugurar a coluna de finanças, foi muito determinante para mim. Porque sabe quando a gente começa a escrever, a gente pensa mais, né? Então, eu escrevendo, eu começava a pensar, porque até então, né, como a minha vida, eu construí a minha carreira em empresas, eu pensava muito em empresas. Eu não conseguia pensar nas pessoas. Então, a partir do momento que eu comecei a escrever para pessoas, eu comecei a entender como eu poderia ajudar as pessoas. E aí fui construindo, né, as personas da minha empresa. E aí, para assim, encerrar de vez, né, a história de como eu me tornei empreendedora, eu tive uma conversa, né, um café virtual, com uma pessoa que tinha sido minha colega da faculdade. Ela não se formou comigo, mas algumas cadeiras a gente tinha feito juntas, e atualmente ela é professora universitária e é empreendedora. E eu pensei assim, nossa, vou conversar com a Vanessa, porque ela tem duas coisas que eu gostaria de ter, né? Tanto ser professora universitária, quanto, né, ser empreendedora. Vou conversar com ela. Chamei a Vanessa, ela prontamente, né, veio conversar comigo. E aí, assim, terminou o papo, ela perguntou assim, olha só, a gente está precisando aqui na empresa, ela tem um hub de tecnologia, né? A gente está precisando de mentoras financeiras, né, para ajudar o pessoal, né, que está empreendendo, são novos empreendedores, de startup, né? A gente está precisando de uma pessoa assim. tu quer prestar, mas a gente trabalha com PJ e tal, né? Então, tu realmente quer empreender, quer criar tua empresa e vir trabalhar com a gente? Então, tá aí, né? Sair, né, da conversa, né, com a Vanessa, né, empreendedora. E aí eu costumo dizer sempre que é importante a gente ter em mente isso, né? Network é isso, tá? Um colega de profissão, ou ajudar um colega de profissão, não vai, né, formar um concorrente, vai formar um admirador. Né? Então, assim, eu tenho uma admiração até hoje, né, pela Vanessa, tem uma outra também, que é a Patrícia Santos, que é também economista. Eu faço parte de um grupo de conexão Mulheres e Economias aqui em Porto Alegre, né? E quando eu entrei, né, no grupo, eu falei, né, da minha intenção de empreender, né? A Patrícia já tinha uma consultoria, né, de gestão estratégica e finanças, e se ofereceu, assim, ah, eu te dou uma ajuda, tá, um auxílio para te começar, e a mesma coisa, né? Eu lembro que eu conversei com a Vanessa, depois conversei com a Patrícia, né? Então as duas, né, foram pessoas assim, que me ajudaram muito, né? Então, é muito importante essa rede de apoio, né? E que é o verdadeiro networking. É a gente ser interessante sem ser interesseiro. Então, elas vieram me ajudar de coração, né? Hoje em dia, também, da mesma forma, eu ajudo a elas, tanto que, assim, vem algum trabalho para mim, alguma coisa, eu não tenho mais condições de fazer. A primeira das pessoas, né, é a Vanessa e a Patrícia. E vem, né, através do propósito, né, Carlos? Então, por isso que eu trago, assim, não é do nada, né? O network de propósito, ele não vem sozinho. Eu estou colhendo, né, os frutos de um plantio, né? Então a gente precisa começar a plantar, nunca é tarde, né? Se não fez ainda, ok, nunca é tarde. Claro, só não queira, no meu caso, graças a Deus, os resultados vieram muito, muito rápidos, mas também, como eu te falei, já existia, né, um plantio mesmo que eu não regasse sempre, né? Eu não estava regando, não estava cuidando tanto, né? E aí, claro, que para me ajudar nesse cuidado maior, né, teve essa mentoria da Mara Almeida, né, que realmente eu fiz, ela me ajudou a fazer as coisas acontecerem mais depressa, mas ainda assim eu sempre gosto de colocar que eu entrei, né, no LinkedIn, tornei ativa, não com a intenção de ser top voice, né? Foi, na verdade, com a intenção da marca pessoal, consolidar a marca pessoal, me colocar como autoridade no assunto, só que o trabalho foi tão bem feito que resultou no Top Voice. Top Voice foi resultado, né, de um trabalho muito bem feito. A verdade é essa. Muitas vezes as pessoas chegam e acabam dizendo, não, eu quero ser Top Voice. Tá, mas primeiro começa pelo teu porquê. Né? Porque quando a gente começa pelo porquê, o resultado, a expectativa, né, o resultado é muito além da expectativa. A verdade é essa.
Sensacional, Gilene. É muito interessante ouvir a sua trajetória, por vários fatos. Primeiro, né, essa transformação, que mudança de mindset, né, a cabeça de funcionário, de colaborador, de que você tem uma empresa, você tem um sobrenome, como você falou, que é um sobrenome corporativo, mas e depois para esse mundo de empreendedor, e ver esses momentos chaves, né, cruciais, em que os passos acontecem. Né? Muitas vezes, quando a gente vê uma trajetória, né, tem esse crescimento aparentemente rápido, não acontece por acaso. Teve uma base muito sólida de construção. Sim. E eu gostaria de trazer um pouquinho para essa direção, né, da questão de propósito, porque você tem valores muito fortes. Né? Quando eu leio sobre você, acompanho lives, suas entrevistas, artigos que têm saído, né, recentemente e ao longo da sua trajetória mais recorrente, você fala de duas coisas que me chamam de atenção de uma forma muito positiva. A primeira é que você traz o conceito da filosofia Ubuntu, e aí eu gostaria de saber como é que é o viver o Ubuntu para vocês. Não sei se essa pergunta faz sentido, mas como você aplica
no
dia a dia hoje, né? E a segunda coisa que você fala é que quando a gente trabalha com pessoas, né, não necessariamente no network, mas com o networking também, mas quando nós servimos como profissionais, consultores, mentores, né, você é consultora, mentora, coach, você tem programas, né, de lança que você lançou, acredito, recentemente, você traz a questão do amor. Né? E hoje, muitas vezes, o amor, ou ele é banalizado, ou ele é mistificado em cima de algo que as pessoas nem... Eu não vou falar de amor, porque vai ser um negócio meio blasé, meio brega. Então, eu gostaria que você comentasse como é que você traz esses dois princípios de vida, né? A filosofia não sei se são princípios mais de vida, mas esses dois conceitos para você. Uhum. Um tem a questão de trazer o amor nas relações humanas.
Uhum. Isso, bem, bem isso, o amor das relações humanas, já conseguiu falar tudo. Porque tem, né, quando a gente fala em amor, não, mas as pessoas pensam em amor romântico. E esse é o problema, né? A gente fala em amor primeiro, e é, eu trabalho, né, hoje em dia, né, uma das coisas que eu me tornei palestrante de diversidade, né, que é algo que eu não trabalhava antes. E aí, quando falo de diversidade, a gente fala muito de vieses inconscientes. O que são vieses inconscientes? São as crenças antigas, a gente chama de crenças, né? A gente chamava antes de crenças, hoje em dia só mudou de nome, né? Vieses. Mas são as crenças, e nós somos, as nossas crenças nos fazem acreditar, quando a gente ouve a palavra amor, a gente associa com amor romântico. Então, claro, existe o amor romântico, legal, maravilhoso, né? Mas existe o amor universal dos seres humanos, e aí está, né, para quem acredita, está na Bíblia, né, amar a seu próximo como a si mesmo. Mas respeitar, esse amor é muito mais como respeito de ser humano. Respeito de ser humano. E aí tem tudo a ver com o Ubuntu. O Ubuntu é uma filosofia africana que eu descobri não faz muito tempo, faz menos de 10 anos, né? Ele não tem uma tradução literal no português, mas é alguma coisa parecida com eu sou porque todos nós somos, reconhecendo a humanidade de todos, que todos são importantes. E aí, como eu falei, Carlos, antes lá, que, né, da minha origem muito humilde, então assim, eu enfrentei muito preconceitos, né, na vida, mas é engraçado que eu enfrentei tanto preconceitos externos quanto, né, mais das pessoas mais próximas a mim. Porque me colocava assim, ah, nossa, ela quer estudar, ela é cheia. Eu cresci sendo chamada de cheia, né? Nas redondezas ali, né, do meu entorno, eu era chamada de cheia. Porque eu era diferente dos outros, né? Os meus gostos eram diferentes. Então, eu queria estudar, meu sonho era estudar. Então, tinha pessoas que diziam assim, ah, estudar para quê? O máximo que tu vai conseguir é uma série especial o dia que tu for presa, sabe? Coisas do gênero, né? Então, quando eu descobri o Ubuntu, eu me apaixonei realmente pela filosofia, por entender que, né, o princípio dela é eu sou porque todos nós somos, reconhecendo a humanidade de todo mundo, e significa muito assim, ó, eu não sou melhor do que ninguém, só que ninguém é melhor do que eu também. Né? Que é o que eu, sabe, eu pensava isso, só que eu não conseguia externalizar. Né? Eu não conseguia dizer para as pessoas que eu queria ser a minha melhor versão, mas não quero ser melhor do que ninguém. E aí o Ubuntu, nossa, eu olhei aquilo, meu Deus, é isso, é isso que eu queria para mim, é isso que eu quero dizer para as pessoas, né? Eu não sou melhor que ninguém, mas ninguém é melhor que eu quero, né, ser igual a todo mundo, né? E não tem nada de mais tu querer ascender, tu querer ter uma vida, assim, o meu sonho real, né, lá atrás, de adolescente, sabe qual era? Era ser economista e viver dignamente do meu salário, tendo uma casa, tendo condições de higiene, de saúde, de alimentação, né? Até eu, assim, ah, sim, ter uma casa própria, ter um carro, tal. Era esse, né, o meu sonho. E aí, depois que eu realizei esse sonho, eu fui tendo outros, né? Então, eu fui sonhar mais mesmo depois que eu realizei esse meu sonho de ser economista. E na minha mentoria de finanças, eu trago muito essa questão da gente colocar um objetivo na vida, que é o sonho. Que é o sonho? É um objetivo. Né? Então, eu trabalhava não para ganhar dinheiro, tanto que eu não uso essa expressão ganhar, eu uso fazer dinheiro, tá? Mas porque eu entendia isso lá, né, lá atrás, eu já entendia que o dinheiro era um meio de conquistar o meu objetivo, que era o meu sonho. Então, eu não dizia que eu trabalhava para ganhar dinheiro, não, eu trabalho para ser economista. Então, na minha mentoria, eu trago para as pessoas ter essa relação com seus objetivos, que são seus sonhos. Então, eu tenho, inclusive, um pensamento que rege a minha mentoria, é um pensamento do Augusto Cury. Eu tenho uma formação de coaching, gestão das emoções com Augusto Cury, né, que é: sem sonhos, a vida não tem brilho; sem metas, os sonhos não têm alicerces; e sem prioridades, os sonhos não se realizam. Que é justamente tu ter um sonho, transformar esse sonho numa meta, fracionar, né, numa meta, e aí sim a gente vai priorizar os nossos consumos, a nossa vida, para chegar, atingir a meta e chegar ao objetivo maior, que é o nosso sonho. Então, é isso que eu faço dentro do meu trabalho. Acho que eu consegui te explicar tanto o Ubuntu quanto a questão do amor, que estão interligadas, né, as duas coisas.
É muito bacana, muito lindo esse processo. E é incrível, né? O que me ocorre falar assim para você, assim, parabéns pela coragem de falar disso. Porque é um negócio que é tão importante para o ser humano, mas as pessoas não falam disso. As pessoas, elas criam cascas e não falam da essência. Eu vi algumas apresentações suas e eu gostei muito quando você falou, né, juntamente do lifelong learning, né, a aprendizagem, né, contínua, que é para o resto da vida, e agora estão falando de learnability, né, learnability, né, todas essas questões que é continuar aprendendo, se adaptar, né? Mas você falou também da importância da jornada de você desenvolver a inteligência emocional, e você mencionou em particular um autor que eu gosto muito, que é o Joseph Murphy. Você falou sobre o poder do subconsciente. Qual que foi o impacto, ou melhor dizendo, qual foi o aspecto prático desse livro, desses conceitos? Porque eu também uso os conceitos, né, do subconsciente, né, que 95% do tempo é subconsciente, não adianta você querer mudar só no consciente. Sim. Mas quais são os aspectos práticos que você traz, por exemplo, na sua mentoria, para ajudar as pessoas a colocarem um foco, transformar o sonho? Porque as pessoas sonham, mas elas às vezes não definem metas. E às vezes, quando definem metas, não fazem um plano. Quando definem um plano, não executam. O que você faz? Como é que você aperta os botõezinhos, as manivelas, para que as pessoas comecem a entrar em movimento para que realizem, né? E qual que é o papel do subconsciente? Como é que você traduz isso?
Sim. Bom, só colocando o Joseph, para mim ele é tão, né, tão presente, tão íntimo, que é Joseph, né? O Joseph Murphy, eu chamo ele de meu psicólogo, tá? De tamanha intimidade. Porque realmente ele foi o cara, né, o primeiro cara que, eu costumo dizer que ele mudou a minha vida, né? Então, assim, era uma menina com 12, 13 anos, era algo de muitos preconceitos, né, racial, social, enfim. E eu comecei, né, a minha primeira transformação, né, mental, que eu sempre coloco, a primeira transformação da gente é mental. Ela veio através de leituras. Então, até existem pessoas que dizem que livros de autoajuda não ajudam ninguém, e eu contraponho, né, dizendo que qualquer coisa ajuda quem quer ser ajudado. E eu queria ser ajudada muito. Então, eu não tinha dinheiro, mas dinheiro nenhum, para frequentar psicólogos. Imagina lá nos anos, no início dos anos 90, ali, né, não tinha dinheiro para frequentar psicólogo nenhum. Né, e aí, por sorte, né, mas é sério, sorte mesmo. Né, então, eu fui mais uma vez, os professores, né, me ajudando ali, eles me direcionaram para a biblioteca, né, numa época que eu tinha aula de manhã e de tarde, e não tinha dinheiro para ir até em casa, né, e voltar de tarde. E aí eles me deram a ideia, tá, por que não vai para a biblioteca e fica, né, estudando até o horário da aula da tarde e tal, né? E aí, claro, lia tudo que tinha na biblioteca. Até que um dia eu vi, né, na prateleira ali livros de psicologia. E aí lembrei, né, de uma conversa que eu tinha tido com uma colega que disse que a mãe dela era psicóloga. Eu sempre muito curiosa, perguntei, tá, mas o que é isso, psicóloga? Ela falou, ah, o tipo de médico que cuida da mente. E aí eu pensei, nossa, interessante, né? Cuida da mente. E aí comecei a ler, né, na época, esses livros. Psicologia, hoje, é autoajuda. E comecei a ler, e foi o primeiro, foi o Joseph Murphy, Poder do Subconsciente. Né? E realmente, aquilo foi mudando, né, o meu pensamento. Então eu entendi, né, o Joseph me trouxe, né, o conceito de autoconhecimento. O autoconhecimento veio dele, né, então é muito forte, ele pregava e prega até hoje, claro, morreu, mas a literatura dele está aí, né, que a gente não pode mudar o outro. Jamais, não tem como. Mas eu posso mudar a atitude que eu tenho em relação ao outro. Então, assim, eu todos os dias, para chegar na sala de aula, eu enfrentava um grupinho de meninos fazendo sons de macaco enquanto eu passava. Né? O que era muito comum naquela época. Eu sempre costumo dizer, injúria racial não era crime, racismo tampouco. Tá? Então, assim, uma única pessoa negra numa escola de 5 mil alunos, né, era motivo de piada, de chacota. Né? Então, eles se achavam do direito de fazer aquilo. E, claro, eu achava no direito de me defender, mas eu não conseguia reagir, né? Então, através do Joseph Murphy, eu entendi que eu poderia mudar a minha atitude em relação a isso. Né? E realmente comecei a mudar. Então, tanto que eu passava por eles antes, eu baixava a cabeça e chorava. E aí, através daquelas leituras, entendendo o que eu poderia fazer, claro, eu fiquei, sei lá, não sei se esse mês, sei lá, pensando o que eu poderia fazer, tá? Mas eu lembro que o que eu comecei a fazer foi mudar a minha atitude. Eu passava por eles, em vez de baixar a cabeça, eu levantava a cabeça e cumprimentava. Bom dia, né? Certa vez eu peguei e perguntei, olhei, ah, vocês estão fazendo sons de macaco porque o homem evoluiu do macaco? Aí virou piada, um ria do outro, aí um dizia para o outro assim, ah, eu te disse que não era mais fazer isso, não tinha mais graça. Né? Então, eu passei, né, a fazer o mesmo trajeto todos os dias, e eles passaram a me cumprimentar, e nada mais acontecia. Então, assim, eu passei a ter certeza, né, que o autoconhecimento é a mãe do conhecimento mesmo, né, e ele salva mesmo pessoas. Porque a partir do momento que a gente se conhece, a gente pode mudar o que, que o outro está fazendo. Ele vai fazer a mesma coisa, mas mudando a minha atitude, eu estou conseguindo, né, mudar. Eu sendo agente de transformação, e isso é protagonismo. Eu chamo a atenção que isso é protagonismo. Né? Fazer alguma coisa, não colocar só a culpa no outro. Ah, não, porque eles estão mexendo comigo. Ah, porque ele, não. Eu fazer alguma coisa em relação a isso. E aí que eu já não lembro mais da tua outra pergunta.
Não,
eu... Ah, de como eu... Tá, já sei, lembrei, de como eu faço, né, na minha consultoria. Ok, que eu trago muito, porque eu trabalho com economia comportamental, tá? A verdade é que eu comecei a estudar economia, não existia esse conceito de economia comportamental. Mas eu já entendia que era o comportamento das pessoas que realmente era a chave do negócio, né? Por, justamente por essa minha experiência, né, da adolescência, de entender que é a nossa mente que manda. E no curso de economia, embora fosse, né, amo realmente, eu não via nada a respeito. E aí, claro, então eu ficava pensando, tá, quem sabe eu vou estudar psicologia e tal, e aí depois que eu me formei, eu fiquei entendendo que eu poderia fazer algumas formações complementares. E aí eu fiz muitas. Né? Eu comecei a estudar pessoas numa época em que, por exemplo, eu era a única pessoa que não era de RH dentro de um MBA de gestão de pessoas. Né? Fiz curso de inteligência emocional logo que veio para o Brasil, né, a inteligência emocional. Né, fiz vários cursinhos. Aí depois veio esse curso de gestão das emoções com Augusto Cury. Aí depois fiz mais um pós-MBA. Então, assim, faço muito cursos nessa linha, né? E aí depois veio para o Brasil o conceito de economia comportamental, que era, né, tudo que eu defendo. Então, por isso que eu digo que eu trabalho com economia comportamental. Então, demonstro para as pessoas, e aí tem dados, né? Eu tenho dados, né, trazendo para demonstrar que realmente o nosso emocional, até inclusive eu escrevi um artigo para o Banco Pan, que deve estar sendo lançado agora, que é assim, ó, quem manda no seu dinheiro, a razão ou a emoção? Né? Que aí é comprovadamente a economia comportamental comprova, né, que é a nossa emoção que determina, né, o nosso consumo. Então eu trago isso para as pessoas, né, e faço elas... buscarem, né, o lado racional nas suas decisões de consumo. E claro, tem vários mecanismos, tem vários passos. Eu trabalho com crenças, né, porque a gente tem crenças limitantes sobre o dinheiro que realmente, sério, atrapalham a nossa vida em tudo. As crenças limitantes têm sobre todas as coisas, né, e sobre dinheiro são desastrosas. Né, porque a gente cresceu, né, com o conceito que dinheiro é sujo, não dá em árvore, não traz felicidade. Então, imagina, o nosso subconsciente, isso é muito danoso. Né? Então, a gente tem uma relação muito doentia com o dinheiro. A gente, ou a gente quer repelir, ou a gente trata o dinheiro de uma maneira doentia, como se ele mandasse na gente. Né? Então, eu tenho a fala, muito que já deve ter visto por aí, que é: diga para o seu dinheiro quem é o dono de quem. Né? O dinheiro serve para nos servir, e não ao contrário. Né? Então, a gente tem que mudar essa relação que a gente tem com o dinheiro. Né? Então, são coisas que eu trabalho muito na minha mentoria, que é primeiro com a mente. E aí eu tenho, por exemplo, eu tenho quatro passos da mentoria que eu chamo assim, ó, dois, né, eu, mentora, posso te ajudar, mas outros dois são somente teus, que é o primeiro, que é querer, né, e o último, que é o agir. Porque o querer é só da pessoa e o agir é só com ela, porque quem é que pode mudar a mentalidade dela? Eu não posso. Né? Por mais que eu traga dados e conceitos e fatos, né? Inclusive, eu trago muito da minha história, né, demonstrando para as pessoas que é possível. Né? Então, uma das coisas que, lá no Augusto Cury, eu sempre falo assim, ah, o Joseph Murray foi o meu primeiro psicólogo, né, o cara que me salvou. E aí, depois, o Augusto Cury, ele veio me trazer, né, ratificar alguns conceitos, alguns pensamentos, né, que eu já tinha. Né? Então, eu coloco muito, né, isso de querer, né, e sonhar e realizar. Né? Então, é a importância do sonho, mas a gente se esforçar, como trouxe, né, esse pensamento que é dele, né, do Augusto Cury, do sonho, a meta e o objetivo. Né? Então, eu trabalho muito com esses pontos. O sonho, que vai ser o objetivo, a meta, a gente vai fracionar esse sonho e a gente vai priorizar o consumo para chegar nesse objetivo. Um exemplo, eu gosto de usar um exemplo, eu trabalho muito com exemplos práticos, tá? Até para hoje em dia eu sou professora, né? Então gosto muito dos exemplos. Um exemplo, uma pessoa que chega assim, o meu sonho é comprar uma casa própria. Esse é o objetivo. Então eu vou dizer para ela, vai ver quanto é que custa essa tua casa, né? Que é o teu sonho, 200 mil. Então tá, então vamos fazer contas, né? Digamos, se ela der 50 mil de entrada para essa casa, ela consegue ficar com prestações que caibam no bolso dela, ela vai me dizer, tá, ok, isso cabe no meu bolso, né? Eu simulo as prestações. Então, a gente vai fazer um planejamento, como é que ela vai fazer para conseguir esse montante de 50 mil, né? Em questão de tempo, né? De investimento, né? Vamos priorizar o consumo, porque, assim, certeza que todos nós gastamos além do que a gente precisa, né? Então, eu costumo dizer, quando bater aquela loucura de consumir em ti, usa a regrinha do 3Ps, né? Por que que eu vou comprar? Eu preciso disso agora, nesse momento, e eu posso pagar, mas pagar sem sacrifícios, sem entrar no cheque especial, sem entrar no rotativo do cartão de crédito. Ou então, se eu tenho dinheiro, né, no bolso, não vai significar adiar o meu sonho? E aí a gente consegue, né, chegar a esse grande objetivo.
Sensacional, Adilene. Eu poderia ficar horas ouvindo você e essa hora aqui meio que sumiu, né? Já passou. e já convido você para voltar aqui no podcast. A gente está num momento em que o podcast ele tem essas entrevistas ao vivo, mas nós temos muitos podcasts que foram gravados na pandemia, que estão sendo editados e estão sendo publicados. Esse é o episódio número 146. Espero que você volte logo quando você tiver a oportunidade. Eu sei que está cada vez mais difícil, né, chegar em você, porque você tem tanta coisa, está dando aula na compra. Meus parabéns aí por sua trajetória. E eu gostaria que você deixasse uma mensagem de esperança para as pessoas, já que você é especialista na parte de estratégia, finanças, economia. Que mensagem que você poderia trazer para as pessoas, ou quais seriam os próximos passos, né, para seguir a partir de agora, né? Inclusive, eu já antecipo, né? Sigam a Adilene Silva nas redes sociais, no Instagram, no Facebook, no LinkedIn, onde você achar a Adilene, siga. Tem conteúdo muito legal, tem entrevistas no YouTube, vai ficar disponível aqui também no podcast Planeta. Então, assim, uma mensagem assim, como é que as pessoas podem dar os próximos passos para superar os desafios que estão encontrando aí com a pandemia ou crise econômica? E como é que as pessoas podem entrar em contato contigo?
Ok, vou começar pelos contatos antes que eu esqueça. No LinkedIn, Adilene Silva, tudo junto. E no Instagram, dirlene.economista. Tá? Meu site está em construção, brevemente terão notícias aí do meu site, mas por enquanto, essas são as minhas redes. A mensagem que eu vou deixar, Carlos, como eu já falei desse pensamento do Augusto Cury, que ele é muito próprio para finanças e para todas as áreas da vida, né? Dos sensões da vida não tem brilho. Então, eu vou deixar um pensamento muito próprio, a questão do networking, né? E a questão do sucesso. Me perguntam muito, né? Até eu criei, foi um pensamento criado assim, por mim, para responder muito a questão que me pergunta assim, qual é a receita do sucesso, né? Principalmente depois do LinkedIn Top Voice. Aí, claro, né, que com o LinkedIn Top Voice veio o convite para palestrar, então eu me tornei palestrante, né? Veio o convite para escrever para o banco, né? Eu já escrevia daí para um blog, então veio o convite de um outro blog e do banco, né? Então me tornei escritora, né? Me tornei professora da Escola Conquer e embaixadora. Né, embaixadora do Clube Mulheres de Negócios, me tornei conselheira de um projeto que, inclusive, convida a todos, né, é Underline, em gestão de autoestima, é um projeto de diversidade, eu trabalho com empoderamento feminino, especificamente, tá, é um projeto muito lindo, então sou conselheira desse projeto também, então me tornei, né, muitas coisas, né, a partir do LinkedIn Top Voice. Aí as pessoas perguntam, tá, qual é a receita de sucesso, segredo de sucesso? Então eu sempre costumo dizer assim, olha, sucesso não tem segredos, porque a gente não dá para dar receitas prontas, né? O que é legal para mim não é para ti, e assim vai, né? Nós seres humanos somos únicos, graças a Deus. Então, né, que dá certo para um, dá certo para outro. Então, mas eu compartilho os meus caminhos, né? E o meu caminho, certeza que veio do propósito. Então, aí eu criei um pensamento. Tenha um propósito, né? Exerça a sua profissão com excelência, busque ser referência na sua área, né? E, sobretudo, ame as pessoas, no sentido do amor universal, né? Porque entender de gente é o diferencial dos grandes profissionais de sucesso. Sério, eu não conheço nenhum grande profissional de sucesso, e é Bill Gates, e é Steve Jobs, enfim. É, uma que está muito na mídia, né, a Luísa Trajano, que não gosta de gente. Então, certeza que o sucesso passa por aí. O meu passou e eu passo esses passos aí que podem te trazer realmente sucesso.
Você acaba de ouvir o podcast Líder de Elite. Aqui é Carlos Oios, o seu anfitrião. Não se esqueça de deixar a sua avaliação no iTunes e visitar o nosso site liderdeelite.com/podcast para mais novidades. Que você tenha uma vida e uma liderança extraordinárias.